Agora já estou a ver.
Ah, tu queres ver? Juju. Queres ver uma maçala? São umas mamas enormes. Digo-te uma coisa, tu até ficavas infartado.
Não, mas estão no sítio. Estão no sítio. Para quase 60, atenção.
Deve ser efeito da caixa mágica.
Muito boa noite.
Muito boa noite.
Boa noite.
Boa noite.
Agora, vocês deitam-se tão cedo.
Cá estamos para mais um episódio da Noite à Má Língua. E estamos todos um bocadinho. Eu estou muito arreliada com a rainha.
Eu estou, olha.
A velha estava a dar muitos problemas. Deu muitos problemas.
Não, até há uma canção que é lá cabra, lá cabra, lá puta de lá cabra, lá madre que ela pariu. Mas isto não tem nada agora a ver com a rainha.
Nada. A senhora trouxe-me muitos problemas. Fui para Londres, não consegui estar em Londres como queria. Aquilo era uma confusão. Muita gente, foi um aborrecimento. E ainda não acabou. Porque hoje, dia em que estamos a gravar, a senhora finalmente vai ser enterrada e já.
Vai a banhos, vai a banhos.
E já chega. Já chega!
E sabes uma coisa?
Eu não sei.
Olá, Mané!
Carla, espera aí, Carla. Olá. Carlinha, espera aí só um segundo. Reparaste que eu não estava em Londres.
Mas sei que não pudeste ir.
Não, eu tinha dito que ficava com.
Tinhas
com
que
Marcelo.
Ir à Caixa Mágica.
Não, eu ficava com o Marcelo até a ver o enterro, que eu queria ver. Queria ver como é que o meu marido se portava. Está visto, portou-se bastante mal. Eu penso que ele está a precisar de tomar um comprimidinho qualquer para a demência. Mas pronto. Mas resolvi separar-me antes, porque tinha que ir à Caixa Mágica. Porque sabia que havia um pedido de casamento.
Ah!
E o Manel já está a comprar o nosso enxoval, porque ele diz que não quer usar nada das minhas coisas que tenho lá em casa, porque ainda lhe cheiram ao antigo. Mas estás enganado, foi tudo comprado por mim, amor. Não te preocupes.
E vão viver onde? No Porto ou em Lisboa?
Ia dizer-te onde é que íamos viver, mas tenho medo que façam pi. É da mãe.
Vou dormir para Porto Santo. Porto Santo, que é o único porto neste momento que ganha alguma coisa.
Ah, pô, queres ir dormir para Porto Santo comigo? É porque assim não tens como fugir, que é uma ilha.
Olha, eu lamento, mas só posso tratar de um assunto cada vez, não tenho competência para mais. Neste momento estou a tratar do enterro da Sua Majestade. E queria dizer que eu percebi os problemas que a Júlia teve, eu próprio. Fiquei espantadíssimo quando vi que o velório só acabou já às 6:30 da manhã. E tenho ido a raves que acabam mais cedo. Fiquei mesmo impressionado.
Mas tu és velho. Senhora... Os velhos acontece isso.
Não, mas ela, pelos vistos, é muito nova, ou era muito nova para a idade, fazer uma coisa, uma festa até às 6:30 da manhã, sim, uma coisa um bocado exagerada, mas pronto. É assim, é o que temos.
Olha, mas é rainha, é rainha. Então nós não temos 3 dias de luto.
Era o que eu ia
uma
comentar.
Uma rainha que eu não conheço nem da esquina, por amor de Deus. Mas o meu ex-marido, Marcelinho, o Marcelinho disse que ela tinha tido muita importância para a história de Portugal. Eu tenho estado a ler os compêndios todos, passei a noite a queimar as portanas e.
Não viste?
E eu só vi paralelos no ponto de vista colonialista, mas não deve ser isso. Não deve ser isso.
Não, não. Manel, queres comentar alguma coisa sobre estes 3 dias de luto nacional por uma figura que não é portuguesa?
Já sei, são as cadeiras Chip and Dale.
Vocês sabem que quando uma rainha põe os cornos ao rainho, como é que se chama? O que, com o que é que ele fica? Com o que é que ele fica?
A rainha põe os cornos ao reininho, não me digas.
Ele fica com um palito de la reine.
Tão elaborada, mas funciona.
Sim, mas tiveste 4 dias nisso.
Levei anos a apurar isto. Porque eu
tu
já sabia.
Estava furioso porque ela nunca mais morria, não é?
Não, vocês pensavam que ela
já
não ia
choro,
morrer. Eu sabia, eu estudei. É uma pessoa tão amorosa, tratou tão bem o filho. Que faz com que o filho agora que está a ficar senil é que chegue finalmente a ocupar a coroa.
E obrigou-o a casar com uma
moçoila.
Uma moçoila, quando ele queria era casar com a Camila.
Não, mas aquilo, o carro já não se aguenta nas canetas. Quer dizer, é uma coisa terrível aquilo.
Não, eu gosto de um homem adulto, avô, fazer declarações à nação falando da sua beloved mamã. Mamá. É bonito, há uma certa dimensão emocional no senhor.
E ele acha que ele até cantou, discretamente, acho que só contava aos netos. Mamãe, eu quero. Mamãe, eu quero. Reinar.
Dá-me a chupeta.
Dá-me a coroa.
Dá-me a coroa, para eu quero monarcar. Mamá, mamá.
Manel, estás muito calado.
Ninguém deixa falar.
Eu gostava de dizer que outra das coisas que me surpreendeu muito foi, eu jogava que a Duquesa da Cornualha, que era
Camila.
Oh, Manel, eu faço uma piada sobre Palitos La Reina e tu falas da Cornualha.
Não, é que eu acho que é isso mesmo. Eu acho que a Duquesa da Cornualha, pelo visto, é Kate, devia ser a Camila. Eu acho que eles andam a enganar-se lá nas designações, mas pronto, é assim, eles é que sabem. Eles é que têm os livros.
Mas ela era a Duquesa da Cornualha. Agora é a rainha consorte, mas era a Duquesa da Cornualha.
Achas que eu tenho muito um grande par de Cornualhas? Ah, era a Duquesa da Cornualha.
É que me disseram que a Duquesa da Cornualha agora, que é a Kate,
porque herdou.
Mas nós temos
aqui uma rainha da sala, que é a Rainha Rita.
Claro.
Que
mas eu já tive
no outro
alguns
dia,
pares de cornualhas.
Mas tu no outro dia, lá na Caixa Mágica, tu estavas ali, sentada no trono. E é engraçado porque eu
e
não
também
gosto...
estava com um cão, viste?
Não, e ficavas muito bem, estavas sentada
no
trono.
É um espaço natural para ela.
Incrível. Mas depois puseste de gatas, tu estavas com uma grande cadela, não estavas?
Não, eu estava com uma grande cadela e acho que de gatas estamos sempre preparados para tudo. não vale o diabo de selas.
Manel, e os 3 dias de luto? Não ficas...
Eu estava cá, estava também a falar isso, porque eu acho que em Portugal, quando morre um Presidente da República, quantos dias de luto se fazem? 3, não é?
Sim. Ela é como se fosse a nossa rainha.
Eu acho que uma aliança, mesmo sendo uma aliança mais antiga, e ela também era a rainha mais antiga do mundo, era tudo muito antigo, mas acho que por um português, acho que devemos... sempre ter um bocadinho mais de luto do que por ela. Portanto, eu proponho que acho muito bem os 3 dias de luto. Sei que há muita gente que gostava que em vez de 3 dias de luto fossem 3 dias de luto, sobretudo 3 dias de férias.
Isso,
mas pronto, não podendo ser.
Razoável.
Mas, por exemplo, um dia que desapareça o nosso presidente, seja ele qual for.
O marido da Rita?
Não.
Já não é marido, o ex-marido da Rita.
Quer dizer, sim, o ex-marido. Mas eu espero que o professor Marcelo dure muitos anos. Mas um dia nos deixar. Eu acho que 3 dias de luta, acho, porque agora é pouco. É
posso
pouco,
só dizer
é
uma coisa? Ele vai mesmo deixar-nos, quer tu queiras, quer não. A outra coisa é, por exemplo, Dona Eunice, essa sim, uma portuguesa que nunca deixou Portugal, que deu o sanguezinho todo, o litro, o suor, sangue, suor e lágrimas por Portugal, quantos dias de luta teve ela?
Aí um?
Pois.
Nem sei.
Ela tem muitos. Portugueses é que têm muitos.
Olha, mas eu venho um bocadinho arreliada de Londres, não só porque a senhora de facto empatava o processo todo de nos mexermos, mas sobretudo porque as pessoas não podiam manifestar-se. Ou seja, todos aqueles que nas ruas de Londres, pelo menos nas ruas de Londres, que foi o que eu vi nos noticiários, diziam
razão,
que este não é o meu rei, apareciam com cartazes em
Até
branco.
Pessoas com cartazes em branco, para
exatamente,
ver o que aconteceu.
Imediatamente eram detidas. Elevadas, ou seja, aquilo que é supostamente uma democracia não se comportou como
Júlia,
tal.
Júlia, não percebes nada disto.
Pois não,
é a democracia. A Inglaterra,
desculpa.
A Inglaterra é a democracia mais antiga do mundo.
Pois, já tinha
e obviamente
dizer.
Está senil.
Ah!
É tão simples como é.
Daí o nosso presidente ter ido com tanto afã.
Porque
é
ele
uma concentração.
Encontrou...
Sim, é uma concentração de senilidade. É. Olha que fixe.
O Marcelo encontra.
Para a minha família, que tem um ou dois, que também se eu sentir em casa.
Mas fiquei. Então, agora que é democracia? Há republicanos no Reino Unido? Muitos. Então, não podem dizer: este não é o meu rei.
E não é só por republicanos, pessoas que se poderão ter sentido lesadas com a.
Sabem quanto é que custa aquele funeral?
Ah, é isso que eu pergunto-me. É que esta ostentação inacreditável, que no fundo é para uma pessoa que está mais que a morta, quando estamos numa crise gravíssima mundial, quando há um senhor, por exemplo, que é o senhor que tem aquela marca, que é?
Patagónia,
que deu todos os seus lucros, 3 bilhões de euros, e vai continuar a dar, para... travar a crise climática, para ajudar na contenção da crise climática, e que até lhe perguntava, mas porquê é que fez isso? Ele disse, porquê é que me serve o dinheiro
se não houver planeta?
Entretanto, por causa de uma rainha que já não...
Ela não ressuscita. 6 bi de libras.
É quanto custa.
Há que considerar que pelo menos é menos uma pessoa a emitir gases de estufa. Portanto, também se pode ser assinalado.
Sim, mas ela não era nenhuma vaca. As vacas é mais. As vacas é mais.
Não, mas
de qualquer maneira. É o mesmo que nós todos juntos a dar um punzico.
Sim, pronto.
Ah, não, Manel não. Manel é capaz de ser o equivalente a um boi.
Ou.
Mas a flatulência real pode ser superior à nossa. É flatulência de sangue azul, afinal.
Sim.
Ah, pois é.
E te consigo entender.
Vocês estão todos a dizer
deixa
isso.
Manel, deixa Manel falar.
Estão todos a dizer isso, mas a verdade é que está a meio mundo em Londres. Não é só o nosso presidente. Está lá a meio mundo. O único que, pelos vistos, não foi, foi o Putin, que está muito ocupado com a retirada da Ucrânia, ou quem vem com os revés que está a sofrer na Ucrânia. Mas, como já me disseram, e é verdade, ele já fez uma declaração oficial a dizer que não podia ir, mas que contava encontrar-se com ela muito em breve, pessoalmente. Foi uma coisa que me disseram, mandaram um WhatsApp.
Desculpa, eu dizer isto. Eu não desejo a morte a ninguém.
Claro.
Mas...
Nem tu, nem ninguém. E também digo uma coisa. E depois, com as alarmidades, tens dito: se queres desejar a morte à rainha, vais atrasada.
Também está bem visto. Mas o que eu quero dizer é: já que estão lá todos, não era de matar os coelhinhos todos de uma cajadada?
Não dês
ideia. Só se perdiam as que caíam no chão? Pronto.
Olha, é a maior operação de segurança de sempre.
Olha, outra coisa que custa para cima de um dinheirão. Achas que alguém quer matar aqueles gajos? Não, porque toda a gente já sabe que eles morrem e estão cá outros macacos iguais a eles, já para lhes tomar um lugar para fazer a mesma merda que eles fazem. Ai, eu estou com um feitio de merda. Merda, 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 3 vezes merda, quer dizer...
Lá tu vais tu retratar outra vez.
Não, vou-me retratar e esta.
Ah, ela retratou-se no programa de televisão.
É a Lady Retrete.
Eu sou a Lady
Retrete. Doutora Rita,
então
é a Lady Retrete.
Diga, Lady, diga.
Manel,
não é Lady Retrete, é Lady Trono.
Não, eu queria ir para a retrete aos 60 anos, mas não, diz que aos 65.
Se for.
Mas pronto.
Olha, com a minha idade vou várias vezes por dia. Quer
sim,
dizer,
mas isso é bom, filho, que é para limpar. Se não fosses, então...
Sinto-me uma verdadeira rainha várias vezes por dia. E até faço aquela coisa que antigamente os reis faziam e as rainhas ao povo e aos que eram
contra. Mandares alguém limpar-te o rabo?
Purgas, purgas.
Ah... Sim, poupa-nos às tuas purgas. O que eu queria dizer era que me quero retratar novamente. Porquê?
Porquê?
Porque num programa, a página mágica, a Caixa Mágica, não é bem o mesmo tipo de público que nos ouve aqui. E o que eu quero dizer é que eu fui muito parva, porque falei da maneira como um ministro, que é o ministro da Saúde, fala que é
assim. Vai ser até ao fim do programa.
Cala-te. Excelentíssimo senhor doutor Pizarro.
Médico ortopedista.
Ortopedista, não vai ter alguma merda num pé ou numas costas ou assim? Ortopedista.
Eurodeputado.
Eurodeputado. Pudetado. Que nunca devia ter dito aquilo, não tive graça nenhuma e que ele não é feio. Pronto, não é lindo como o sol. Mas
não
ninguém
há
tem nada a ver com isso. Eu também não sou linda como ao sol.
Rita,
e o Manel Serrão está doido para me
Rita,
saltar
como,
para cima.
Como diz o povo,
portanto, é assim.
Como diz o povo, não há homens feios. Há álcool a menos no sangue.
Pronto, eu... e não é isso. E para cada panela há um texto.
Sim, não é aquela
eu,
coisa...
eu acabei de dizer este texto e gostei muito de o dizer. E peço desculpa, senhor ministro. E não me trate mal agora no SNS, porque eu tenho tido muitas maletas e se vou lá parar, e só por causa de você falar daquela maneira, um bocadinho menos...
Perceptiva.
Não, percebe-se.
Que
e é acho,
você...
agora, a sério,
o que é que vocês têm contra as pessoas
que
falam que se
fiam? Não, fui eu que fui estúpida. E parece que ele é bom homem, é sério.
Ok, vamos ver.
Eu tenho pena porque tu, ainda por cima, tens boas experiências com pessoas do Porto, com homens do Porto, já devias ter sabido isso antes, em vez de estás agora a retratar. Mas pronto, mais vale
queria
tarde.
Queria só dizer-te que não sabes se eu tive boas experiências. Estamos a falar ao nível sexual?
Estamos a falar ao nível do retratamento.
Olha, há pessoas com menos de 96 anos a ouvir-nos. É só, já que falaste do senhor da Patagónia, que eu acho que merece, de facto, o nosso aplauso.
Tudo.
Outra
para
pessoa.
A partir de hoje só compramos roupa da Patagónia.
E outra pessoa que merece o nosso aplauso, que é o cantor Nick Cave, que tem uma multidão de gente em Portugal que, e mundo fora que o aprecia muito. Multidão. E que num, ele responde às cartas das pessoas que lhe escrevem, que devem ser muitas. E às vezes vê, deve haver uma triagem, e ele próprio lê. E então no concerto que deu cá,
pois foi, tão querido,
ele de repente homenageou, tinha recebido uma carta da mãe da Beatriz Lebre. E homenageou e disse, olha, a mãe disse que esta era a canção que ela gostava muito e portanto tocou-a. E isso merece o nosso aplauso. Mas o Nick Cave...
Sim, mas
dizer o nome, dizer o nome é sempre aquilo que nós podemos fazer, que é lembrar e cá está, e tem alguma importância para a mãe. E o Nick Cave, o que ele fez agora, ele deu agora uma entrevista, mas agora deu uma entrevista muito, muito engraçada, em que ele disse claramente, epá, isto estamos a ficar todos doidos com esta história do cancelamento. Porque, epá, os músicos sempre foram pessoas um bocadinho se só vai ver música feita por gente.
Se não começo também a gozar contigo.
Já gozaste muitas vezes.
Não, é verdade.
Mas se só.
Só se foi na cama, só, não lembro nada.
Olha, vou citar Nick Cave. Cita. Sou de uma geração em que os músicos tinham a obrigação moral de ofender as pessoas. E Deus nos ajude se a arte for feita só por pessoas virtuosas.
Deus nos ajude, podes crer.
Por isso além é que era uma grande seca.
Não, por isso é que nunca nenhum governo, nunca ninguém do poder, gostou de artistas. Gostam da pessoal da cultura, que é uma malta que é para
faz
facilitar.
Um trade, não é?
Exato. Agora, artistas que é bom, está quieto ou mal. Ursos!
Manel?
Chamei-te. Eu gostava de dizer que já estamos aqui a falar.
Acorda, Manel.
Já que estamos aqui a falar de homens e de novidades acerca dos homens. Eu não sei se repararam que o Sérgio Conceição, treinador do Porto, ganhou o prémio de sensualidade sexy do Correio da Manhã.
Isso é um bocado pleonasmo, isto... não?
Eu acho que é um bocado apedrejado, não é?
Isto, exato. Mas eu acho que foi antes. Eu acho que isto tem a ver com o facto das leitoras, enfim, talvez também alguns leitores hoje em dia, do Correio da Manhã, gostam cada vez mais de homens com azia. É azia sexy. Azia sexy é o que está a dar agora.
Queria só dizer uma coisa, Rita. Manel, tu nunca tiveste graça, mas agora estás no auge. Não me digas que demoraste mais do que 12 minutos a pensar nisso.
Vocês já parecem casados.
O Sérgio Conceição não é o treinador do Porto.
Tu estás a dizer mal do treinador do teu clube? Não, estou a dizer bem.
Então ganhou um prémio, estou a dizer mal. Era o que mais faltava, estou a dizer bem.
Eu só podia dizer mal.
É daqueles que lhe andam a apedrejar a família
carro,
no carro. Isso sim, hora dele, não. Dele só tenho a dizer bem, era o que mais faltava.
Isso foi no Porto, não foi apedrejar o carro, foi no Porto.
Infelizmente, mas acontece.
E eu sei que nós já discutimos isto e o Manel já deu a sua opinião. E agora pergunto, aquele homem que estava a ver aquele jogo com sua filha de 3 anos, exato, no Estoril, e que foi uma miúda pequenina, que estavam vestidos lá a Porto, tiveram que sair dali, agora continuas a concordar que não tem nada que estar
não,
ali.
Não é concordar, eu nunca concordei.
Eu sei que são as regras
e a do Estoril não conheço. Em Famalicão sabia que eram as regras, do Estoril não sei. Agora, o que eu estou a dizer é que depois, infelizmente, nós temos esses efeitos de imitação. Aconteceu isso, como também aconteceu, não sei se viram, se ouviram aquele escândalo que houve por causa de uma jornalista da Sport TV que fez uma pergunta que não era suposto ter feito numa flash interview.
Isso foi com a Mourinho,
voltámos ao mesmo, houve outro jornalista de outra estação que fez uma pergunta também, neste caso a um teu jogador do Porto, que não era sobre o jogo, e portanto isto, o problema do efeito de imitação também é uma coisa terrível. Mais vale decidir de uma vez para sempre, se é para fazer ou não é para fazer. Agora, fazerem as regras. As pessoas estão... Eu sou, neste aspecto, sou muito... Acho que há todo o direito de liberdade de expressão, mas quando há regras, as pessoas se falam uma coisa e sabem que existem as regras e não as cumprem, só para poderem aparecer, só para se porem bicos de pés, também acho ridículo.
Manel, mas eu não acredito que o pai desta criança de 3 anos quisesse que a criança passasse por aquela situação.
Eu acho que é preciso ter cuidado. O efeito de imitação não é ele ter feito isso. Para mim, o efeito de imitação é ter a reação dos adeptos.
Posso só pedir-te um favor?
Isso é que eu acho que é um efeito de imitação.
Vamos dar as mãos e acreditar que jamais haverá uma imitação tua, que eu não aguento dois iguais a ti. Dois teus não aguento. Vamos ver agora no casamento como é que vai ser.
Ah, bom, então vamos lá combinar o casamento. É para os 30 anos da SIC, não é?
Sim.
Tem uma sugestão do Rui. Rui, se faz favor, apresenta então a ideia.
Manel, tu ainda não sabes esta história?
Isto está a ficar pior. Um defende a ordem, a Júlia denuncia-me. Quer dizer...
Não, estão a acontecer não, coisas.
Foi uma ideia
coisas.
Nossa, era casarmos nos 30
os
anos.
Quatro, os quatro.
Casámos os quatro.
Casamos uns com os outros.
Por que não? É.
Sempre na vanguarda, sempre na vanguarda.
Sim, mas há nuances, Manel, há nuances.
Ah, sim, sim. Não, e se disseste que não, és cancelado e estás na má língua.
Vocês vão de noiva, tu e o Rui vão de vestido de noiva e eu e a Rita de fraca ou de smoking. E o João Luís Amorim e a Joana são os meninos das alianças.
Eu preferia que ele fosse o padre e ela fosse a agarrar com uma mão no, na cauda do Rui e com a outra mão na cauda do Manel. E cauda, estamos a referir-nos do fato.
Já vi o casamento à espanhola, agora vai ver o casamento à má língua. Pronto, tá.
Exatamente. É visual, isto não tem? É um efeito visual.
É só visual.
Mas acho que era bonito, tendo em conta que nos conhecemos todos há tantos anos.
E que temos uma relação.
Uma relação uma próxima, relação. Intensa.
Intensa.
Feliz. 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 Não achas, Manel? Tens de dizer que somos felizes.
Não, eu acho muito bem, e já vi, é muito famoso, o quatro casamentos e um funeral. Agora é que vai ser mesmo assim, quatro casamentos e um funeral. Na semana do funeral há quatro casamentos.
Não, só é um casamento, só é um casamento quádruplo.
Um casamento a quatro.
A quatro.
É a mesma coisa, são quatro casamentos.
Eu acho, eu já agora devo dizer uma coisa.
Cada um de nós se casa com os outros três.
Sim, já sabemos.
Já que a Júlia me denunciou, eu agora denuncio também a Júlia, que é, não há ninguém tão snob, coisa mais maravilhosa e republicana, que é ir a Londres... E não para ver a neta e não para ver o funeral da rei.
Foi ver o filho. Não, o filho apresentou-se em Londres, num palco.
Eu
estava marcada há 6 meses.
Acho chiquíssimo.
Pois.
Ai, mas sabes o que é? Foi intenso para
isto
a mãe.
Isto é muito chique porque tu tiveste, quer dizer, a prova. Tu foste a Londres onde o teu filho estreou uma peça. Epá, e bem, eu, como sou bem, mais pobre, não fui à Madeira, onde o meu filho estrelou também numa peça. Sobre o nosso bastião.
Não sabia. Ai, aplausos para os filhos.
Filhos
da Madeira. Oh, meu.
Da Madeira à Inglaterra. Vem aí uma nova era.
Exatamente.
Não correu bem, mas que
não, mas ficou bem.
Pronto. São as chamadas ricas peças.
Bom, eu tenho aqui mais uma coisa que me deixou muito indignada esta semana. Então, não sei.
Ela,
que foi o fecho do processo de Pedrógão Grande.
Foi tudo ilibado.
Tudo inocente. Como é que é possível?
Eu acho que os fogos estão... deviam ser acusados. Os próprios fogos.
Exatamente.
As labaredas deviam ser acusadas de se acenderem por obra e graça do Espírito Santo e de dificultarem a vida às pessoas.
De apanharem, neste caso, matarem 66 pessoas.
Eu acho que vocês estão demasiado com tristes por não ter havido sacrifícios humanos no funeral da rainha. Porque
não acabou. À hora que gravamos ainda não acabou.
Houve um guarda que caiu, deu com os cornos no chão.
Pois, olha.
Calma
aí que tu não sabes da vida privada do homem. Quer dizer, não bateu com a cabeça no chão. Não sabes.
Eu tendo em conta que o Putin não foi, não cantava de galo tão cedo. Esperava para ver se ele acabasse.
Não, mas o que é engraçado aqui é sempre isto em Portugal é sempre a excursão vai tu. E é só para dizer que eu adoro o grupo excursionista, quero também retratar-me, uma vez ofenderam-se. Eu adoro simplesmente este nome, grupo excursionista vai tu. Que é um clube onde eu penso que se joga às damas e às cartas e se bebe uns copos junto ao elevador do... Não sei se é do Lavra. O elevador ali ao pé do bairro alto. Como é que se chama aquele elevador que vai lá para baixo?
É o da Bica.
O da Bica. O da Bica, isso mesmo. E o que acontece é que, num julgamento, como em qualquer caso, nós somos todos a favor de que alguém seja condenado, desde que não seja eu. E o que acontece aqui é... O que houve em Pedrógão Grande foi incúria, incompetência, estupidez, impreparação. Foi uma tragédia.
Agora a questão é:
um tremendo azar, uma tempestade perfeita, enfim, aquelas coisas todas. É tudo. As pessoas devem ser presas por ser estúpidas ou por serem incompetentes. Quer dizer, deviam ser demitidas.
Sim.
Agora, neste caso, demitidas, é simples: demitidas. Qual deles é que ia ser o bode expiatório? É que eu gosto sempre muito disto. Alguém tem que avançar.
Alguém tem que ser culpado.
É como aqueles corajosos em relação às guerras das Ucrânias. Uma aqueles retratar, corajosos de sofá que estão a dizer: temos que ter força. Então, e vais tu: não, eu dou-me joanetes. Sempre que eu apanho com pessoas corajosas e bravas que gostam da guerra, são quase sempre civis. ou são quase sempre tipo Trump que fogem à guerra. Podendo certo. Ir para a guerra, mas o Trump baldou-se porque tinha pechado.
Mas vamos lá ver. Quem tem responsabilidade autárquica? Quem tem responsabilidade em estruturas? Quem tem responsabilidade, se de facto, sobre dispositivos que deviam ter estado prontos, agora estou a falar um bocadinho mais a sério, que deviam estar prontos para acudir àquelas pessoas ou àquele momento, tem que haver uma responsabilização. As coisas não podem passar por nós como se fosse assim uma chuva leve. Não podem.
Mas atenção que... infelizmente, depois dessa situação horrível, já houve mais e só não correu pior porque não houve a tempestade perfeita.
Mas em outubro desse ano, morreram mais 15 pessoas nas circunstâncias muito parecidas.
E neste ano voltaram a acontecer coisas gravíssimas. E, por acaso, eu vi um programa na televisão em que um grupo de pessoas tentava explicar que havia maneiras de resolver situações interessantíssimas. Mas essas pessoas não estavam a ser apoiadas.
Não, e pior, houve fundos, lembram-se?
Foram usados, não, mas espera, essas pessoas, houve coisas que foram usadas para incentivar e depois não tiveram seguimento. Ora, se há pessoas que querem, e porque têm que ser as pessoas das terras, as pessoas nos sítios que ajudam e que salvaguardam, porquê é que não incentivamos isso? Eu não posso incentivar nada.
E há a responsabilidade criminal de quem abusou do dinheiro que todos os portugueses contribuíram ou que o governo deu. E aí, não me venham com...
Também não há culpados.
Não, não sei se esse processo está a andar ou não, mas é outro problema que tem a ver com corrupção e afins. Manel, estás tão caladinho.
Não, eu por acaso passou-me aqui à frente mesmo, passou-me há bocado um processo que podia ser esse, mas não é. Eu gostava de dizer que...
Tu és magistrado.
Eu percebo...
Não, mas és jurista.
Está registado, eu acho que...
Jura?
Gosto de falar, como fala o Marcelo e o Costa, é a justiça, o que é a justiça, e eu, mas eu percebo, e enfim, sempre querer fugir muito do tema, falando também de carne, do churrasco, eu queria chamar a atenção um bocado tarde, mas não é fresca, mas sei que há muitos leitores, muitos ouvintes que não leram, de uma grande reportagem que saiu na revista do Expresso, nosso magnífico Expresso, saiu uma grande reportagem sobre a carne que se come em Portugal. Eu achava que já tinha comido tudo, mas descobri através do Expresso.
Não comeste, olha lá.
Mas já descobri que na cozinha transmontana há 6 receitas com vulva de porca, tal e qual. Uma delas que deve ser top, com recheio de pinhões. Vulva com recheio de pinhões. Isto tudo explicado pelo grande Saramago. Calma, o grande Saramago é o Alfredo Saramago. Não é outro Saramago qualquer.
Eu gostava
de recomendar esta leitura para as pessoas que gostam da gastronomia, mesmo que eu sou um curioso, eu nunca comi receitas com vulva de porca e fiquei muito, muito com esta reportagem do Expresso.
Sim, mas não vais
comer. Fiquei com muita vontade de comer.
Vou cancelar o Expresso, acabei de cancelar o Expresso. Tu, se tentares comer uma vulva de quem quer que seja, ou até mesmo de uma porca, coço-te a boca e nunca mais dizes baboseiras. Ok?
Eu acho que isto, nós estamos num mundo em permanente mudança, uma evolução na continuidade, já vem dos tempos do Marcelo, mas era do outro Marcelo.
Não, vem do Camões já mesmo.
Nós lemos notícias e parece que o mundo está diferente. Por exemplo, no outro dia houve um macaco,
não tem nada a ver com as parvoeiras.
Não tem nada a ver. Veio um macaco que chamou um 112 num zoo dos Estados Unidos. Receberam um alerta de emergência de um zoo, andaram para lá a ver quem é que tinha chamado, o que é que seria, e depois foi o macaco que telefonou.
Não, é sempre do macaco.
Quando os macacos já falam ao telefone nos zoos, isto qualquer dia estão a pedir refeições do marido, e assim, não sei, pode acontecer tudo e mais alguma coisa.
Não, mas ao contrário de ti, os macacos mais inteligentes
que macaco
são herbívoros, não comem carne como tu, e não comem vulvas, ó, urso.
Olha, eu também ainda não comi, mas não estou com vontade.
Não vais comer.
Numa nota positiva, ganhámos no futsal.
Verdade.
A finalíssima aos espanhóis. E ganhar aos espanhóis
é sempre bom. Dá-nos
sempre
alegrias, não é?
E ganhamos sempre. Pessoas, como o meu amigo anda aqui com interesse especial agora pelo futsal, deu-lhe alguma, anda a beber, o que é que se passa consigo?
Olha-me este que se interessa por golfe, que amam os gajos que andam a dar umas tacadas numas bolinhas. Vocês...
Não.
É, para amor de Deus, dá tacadas nos teus tomates, pá, que tens dois.
Eu gostava era de chamar a atenção, que também se calhar nem todos os nossos ouvintes leram o Correio da Manhã na última sexta-feira.
Também andas ali cada porcaria.
Uma crónica do nosso emérito professor Zinck, que dizia e ensinava como escapar à prisão. E então
ele teve preso.
Ele sabe. Conseguir que seja nomeado um chefe para a investigação, arranjar um incompetente no exterior, conseguir que destaque em pouco processo, subornar alguém para ir arrastando os pés, queimar prazos, não localizar testemunhas, caso os investigadores estejam a chegar perto,
estás a amassar
na ordem.
Estás a amassar. Estou baralhado.
Calma, pôr sem querer uma data errada. Nomear uma comissão, ele só esqueceu de uma que eu queria acrescentar, a lista dele está muito completa, é fingir-se de morto, só faltou o fim, em último caso tudo falhado, fingir-se de morto.
Olha, mas eu estou baralhada, se está mas longe, diz a verdade, se estás apaixonado pelo Rendeiro, é isso?
Não, tu não escreves sobre cultura?
Não.
Ah, escreves sobre o que tu queres?
Sim.
Ah, extraordinário.
Ai, afinal, o Correio da Manhã...
Isto também é cultura, isto é cultura.
É o jornal mais livre.
Saber como escapar à prisão, é uma forma de cultura. Claro. É uma forma de cultura, peço desculpa.
Qualquer um de nós, um dia destes,
pode precisar.
Ora, exatamente.
Ou temos...
Eu guardei isso, mas mandei encadernar.
O processo do BES, do nosso querido amigo, do Dr. Salgado...
É nosso amigo.
A meio, já vai há uma data de anos... E agora, a meio do processo, vão nomear um terceiro juiz que só tem 4 anos e meio de experiência.
É verdade.
E que vai ter que ler, no espaço de 2 meses...
700 dossiês,
12 mil páginas. E o que é espantoso é que isto parece... É a coisa mais simples, que é como tornar um processo incompetente, como aproveitar alguém incompetente, escolhendo alguém que é... à partida incompetente, ou que por mais competente que seja...
Não chegará lá.
Então é maravilhoso. Portanto, eu, o Dr. Salgado é o meu herói.
Olha, nem sei como ele não foi também ao funeral de rainha.
Não pode, aquela porcaria apitava.
Mas ele também não está já com...
Exato, parece que não pode ser
julgado. Não está já com os painéis. Painéis avariados.
Pronto, está também... Enfim. Olha, Manel, isto está quase a terminar. Tens coisas para dizer ou não?
Eu só gostava de dizer que o Dr. Salgado, por muito que a gente critique, tem uma coisa que é verdade. Não fugiu para a África do Sul.
É verdade.
Nem se fingiu de morto.
Sabes porquê?
Está cá.
Sabes porquê?
Se calhar tem mais confiança na justiça que o Rendeiro.
Imagina.
É o que eu estou a dizer. Tem mais confiança na justiça que o Rendeiro. Se calhar
a
questão é
confiança
essa.
Na justiça
nós
é uma coisa muito bonita.
Nós somos o povo mais cordeiro do mundo. Como é possível tantos imigrantes que viveram uma vida inteira a poupar para ter alguma coisinha de seu, e o Rendeiro vai e... Ah, Alex, faz tarde! E não aconteceu nada!
Não, morreu. Olha, morreu.
Mas, ó, Júlia...
Mas está vivo nos nossos corações e, se calhar, na Ilha de Coração.
Diz, Manel, temos quase terminar.
Estão a baralhar tudo.
Diz, Manel.
Olha, não, só para terminar, só dizer também uma notícia que passou aí pela espuma dos dias, como se diz agora,
começador.
Que é o Tinder, não sei se sabem o que é o Tinder, mas o Tinder é... Aliás,
é uma coisa
que
onde tu deves ir, que é
que o Tinder, sim, vai, encontro, sim. Não, é que o Tinder, vocês estão, enfim, estão sempre só em Lisboa, não percebem o que se passa ao resto do país. Tinder é o novo palco da guerra Porto-Lisboa. Houve um professor universitário da capital, portanto aí vosso amigo, com 76 anos, um jovem, foi atraído por duas mulheres do Porto e burlado em 5 mil euros. Isto é claramente mais um aspecto da guerra Porto-Lisboa. Graças a Deus ficámos a ganhar desta vez.
Ainda bem.
É só... se conhecerem algum,
com muitas desconfianças, o que se passa no Porto?
Primeiro, eu gostaria de fazer um desmentido. Primeiro, não tinha 75 anos, tinha 61. Segundo, não foram 5 mil euros. Não foram 5 mil euros, foram 5.456 euros.
E até nem sentiste por lado porque foi bom serviço.
É daquelas coisas, foi treino para casar convosco.
Ah! Bom, amor da semana.
O amor da semana.
Ouve lá, sei que parece mal, mas tem que continuar a ser a rainha. A rainha vai ser a morta do ano.
O Beckham podia ser.
Eu acho que ela deve passar a morta do mês.
Não.
A morta do mês ou a morta do ano?
Para tudo, deixa-me que seja ela a morta. Era uma senhora que era do protocolo, essas merdas, e que estava a falar naquela televisão, a CNN.
CNN,
e que dizia assim: até o Beckham. O Beckham esteve não sei quantas horas à espera 13. Para ver a rainha. E eu pensei assim: mas o Beckham é mais que os outros.
Estava, esteve no meio da... Não é? Aliás, não ele é. Fez questão de não ser. Porque ele podia ter aceito... Acho que cada deputado do Parlamento tem direito tinha direito a entrar no Westminster Hall, levando 4 convidados. E deu essa possibilidade ao Beckham. E o Beckham disse que não. Que ficava junto do povo.
Deixa-me só dizer que eu também fui convidada... pelos trabalhistas, e eu disse assim, desculpem lá eu ter que dizer isto.
Pronto,
aqui.
É o que é, não é?
Ir ver a rainha e de vos f***.
Bom, já temos então o humor
sai
da
mais
semana.
Um
pi. Exatamente. E a quem é que damos o prémio da noite da má língua?
Mas ainda não dissemos, essa senhora da CNN pode ficar com o prémio. Ou não? Do... É que ela só disse... coisas estranhas.
Mas não sabemos quem é a senhora. Eu não
fui. Linda. Chamava-se Linda.
Pronto, pode ser.
A Linda de Blue Jeans. Era uma senhora que falava...
Ela não vai sentir.
Não. Vamos continuar.
A rainha também, é bem dizer, também não sente, mas pelo menos...
Mas tem... sentimos nós.
Sentimos nós.
Nós estamos comovidos.
E muito.
Muito comovidos.
Noite à má língua, prémio.
Eu não tenho, não sei quem.
Manel Serrão, não sei se reparaste que Ruizinho, quando se fala no humor do prémio da má língua.
Acaricia os mamilos.
Só os mamilos, aos dele, claro.
Ainda bem que ainda não inventaram o podcast com imagem.
Mas sim, está para breve.
Eu acho que o prémio da má língua pedi para este professor universitário que afinal não tinha 76, mas 61. Foi burlado no Tinder. Caiu na guerra Porto de Lisboa.
Coitado.
Isso era necessidade de amor.
Coitado. Eu acho que o prémio da má língua deveria ir para o António Costa, para não variar, por ele estar com um pacote que é uma maravilha.
Acho bem, pronto.
Eu acho que tem que ir porque ele acha que nós somos tontos.
Exato.
Isso eu não gosto.
Pronto.
Não gosto.
Quer dizer, depende da ocasião. Eu gosto de ser chamado tonto quando estou às vezes na cama, com umas velas. Enfim, quando alguém me mostra o pacote.
De outra maneira. António Costa, então.
António
Mas
Costa.
Aquilo é uma belinha.
Aquilo é um pacotão, meu amigo. Não tens a cabeça.
Muito bem, então encerramos aqui mais um episódio maravilhoso da Noite da Má Língua.
E uma boa notícia para os estudantes é que mesmo que não encontrem residência em Lisboa, podem ouvir este podcast no vosso telemóvel.
Exatamente.
Isto é uma boa notícia.
Mesmo sendo quase sem abrigo.
Pois,
exatamente.
E atenção que hoje, se é verdade que é o dia do funeral da rainha, também foi o dia do regresso às aulas do ensino público. E parece que a todo momento chegam as bicicletas e os capacetes, o que provavelmente é bem visto, porque está-se a prever um ano letivo muito violento. Portanto, acho muito bem que os capacetes sejam entregues a todo momento.
Tudo isto com a coordenação de Joana Beleza.
Oh. Yeah!
Yeah! E a sonoplastia do João Luís Amorim.
Yeah! Yeah!
Boa noite.
Boa noite.
Good night.
Gute Nacht.